Bem-vindo ao Sem Legendas em Português. O meu nome é Cristina e vou acompanhar-te nesta tua aventura que é aprender a língua portuguesa. Podes encontrar-me no meu Instagram e agora também no YouTube, através da minha página Português with Cristina, onde ajudo alunos de português a falar e a praticar português com confiança. Olá, olá! Tudo bem contigo? Bem-vindo ao último episódio de abril! Bem-vindo ao episódio 107! Vamos começar mais um episódio? Hoje vamos falar sobre idas ao cabeleireiro e vários estilos e cortes de cabelo. Possivelmente vou dizer as palavras cabeleireiro e cabelo imensas vezes. Se quiseres, podes fazer um jogo e apontar ou contar quantas vezes eu utilizo estas palavras. Por agora, vamos começar o nosso episódio com as três perguntas habituais. Vais encontrar as respostas a estas perguntas durante o episódio, mas também as podes encontrar na transcrição do episódio em portuguesewithcristina.com/podcast. Pergunta número 1. O que podemos fazer ao cabelo quando está calor? Pergunta número 2. Qual é a diferença entre cortar e rapar o cabelo? Pergunta número 3. Quando acabei a universidade, de que cor pintei o meu cabelo? Os portugueses usam a palavra cabeleireiro para se referirem ao lugar onde vão tratar do seu cabelo, ao espaço físico. Mas também usam esta palavra para se referirem à profissão, cabeleireiro ou cabeleireira. Achas que é difícil pronunciar a palavra cabeleireiro? Então, a primeira parte deste episódio vai começar logo com a sua pronúncia. Cabeleireiro. Cabeleireiro. Dois R's suaves. Muito suaves. Reiro. Reiro. Cabeleireiro. Cabeleireiro. Não te preocupes, vais ter muitas oportunidades para ouvir esta palavra ao longo do episódio. Tu costumas ir ao cabeleireiro com frequência? Gostas de lá ir? Eu não costumo ir com frequência, mas adoro sempre a experiência. Normalmente, só costumo ir quando o meu cabelo está um pouco estragado ou quando quero fazer uma mudança de visual. Como tenho cabelo liso, o meu cabelo não costuma dar muito trabalho, ou seja, não precisa de muita manutenção. Esta é uma das vantagens de ter cabelo liso. Mas cabelo liso não é o único tipo de cabelo. Existem mais tipos. Existem cabelos lisos, ondulados, encaracolados. Quanto ao tamanho, vamos falar do maior para o menor, mais pequeno. Há cortes de cabelo longos, cortes de cabelo médios ou pelos ombros e há cortes de cabelo curtos. Também há pessoas que gostam de usar o cabelo rapado e há pessoas carecas, pessoas que não têm cabelo. O que é que nós podemos fazer com o cabelo? Existem inúmeras coisas, muitas coisas que podemos fazer com os nossos cabelos. Podemos apanhar ou atar o cabelo quando está calor e, não só, também podemos atar o cabelo quando estamos com frio, mas acho que entendeste o que quis dizer. Podemos apanhar ou atar o cabelo e fazemo-lo normalmente com mais frequência quando está calor. Podemos soltar o cabelo e andar com ele solto e também podemos fazer penteados como tranças e vários tipos de rabos de cavalo. Há muito mais coisas que podemos fazer com o nosso cabelo e a maior parte delas está relacionada com as idas ao cabeleireiro. Quando fazemos uma marcação no cabeleireiro, habitualmente temos de indicar logo o tipo de serviço que queremos fazer. O que é que tu costumas dizer quando fazes uma marcação? Descreves tudo detalhadamente ou quando chega a hora de fazer a marcação, ficas com muita ansiedade porque tens receio de pedir o serviço errado? Posso garantir-te que depois deste episódio já não terás problemas. A tua próxima marcação será facílima. Muito, muito fácil. Facílima. Vamos falar dos serviços de cabeleireiro mais comuns. Cortar, lavar e secar. Estes são os três tipos de serviço mais óbvios. Quando vou ao cabeleireiro cortar o meu cabelo, estes três serviços costumam estar incluídos no processo. Mas também podes pedir para não secar o cabelo, se assim o quiseres. Eu costumo cortar o cabelo, mas também é possível rapar o cabelo. Cortar e rapar são coisas diferentes. Cortar é apenas para reduzir o tamanho. Habitualmente cortamos o cabelo para eliminar as pontas espigadas e estragadas e para manter o nosso cabelo saudável. Por outro lado, rapar é a ação de cortar o cabelo com uma lâmina ou com uma máquina de modo a ficarmos com a mínima quantidade de cabelo possível. Nos cabeleireiros, também é possível fazer um tipo de secagem especial chamada brushing. Claro, tínhamos de usar um termo em inglês. Original, eu sei. Existem inúmeras ações relacionadas com beleza, onde usamos a opção inglesa com muito mais frequência. Aqui neste episódio, eu vou tentar usar apenas as expressões inglesas quando eu não conseguir explicar em português. Este serviço de brushing serve apenas para secar o cabelo e deixá-lo liso ou modelado de uma forma mais natural. Se quisermos criar o mesmo efeito em casa, normalmente acabamos por esticar o cabelo com uma placa ou prancha de alisamento. Falando em alisamento, várias pessoas com cabelo ondulado ou encaracolado costumam fazer um alisamento profundo no cabeleireiro para que o seu cabelo fique liso durante mais tempo. Por outro lado, há quem faça permanentes. Normalmente, as pessoas que fazem permanentes são as pessoas que têm cabelo liso, mas que querem ter caracóis permanentes ou durante algum tempo. Para quem só quer caracóis temporariamente, é possível encaracolar o cabelo em casa usando apenas uma placa ou então um modelador de cabelo. Há um tipo de serviço disponível nos cabeleireiros que um dia gostaria de experimentar. Este serviço chama-se hidratação. Este tipo de serviço ou tratamento normalmente requer algumas sessões, mas dizem que depois do tratamento o cabelo fica tão suave, tão macio. Eu quero mesmo experimentar este tratamento. Bem, até agora falámos sobre os serviços mais básicos, mas ainda existem dois muito comuns: fazer uma coloração ou pintar o cabelo e fazer extensões. Eu nunca fiz extensões, nunca adicionei cabelo extra ao meu couro cabeludo. Scalp, couro cabeludo. Mas já pintei o cabelo, já fiquei com o cabelo de outra cor. Vou partilhar contigo as minhas aventuras de cabelo agora, as minhas mudanças de visual. Seja no meu escritório, no meu quarto, na minha casa de banho, ou seja, na minha sala, não importa. Eu adoro mudanças e o meu cabelo não é uma exceção. Adoro fazer algo diferente ao cabelo. Apesar de não ir ao cabeleireiro com frequência, gosto da sensação de ter um look, um visual diferente. Na maior parte das vezes é algo minúsculo que ninguém nota sem ser eu. Mas noutras vezes aposto numa mudança radical. Bem, não importa, gosto de variar. O meu primeiro visual de sempre foi a palmeirinha. Nos meus primeiros anos de vida, os meus pais adoravam atar uma parte do meu cabelo no topo da minha cabeça, de modo a parecer uma pequena palmeira. Acho que ficava muito fofo porque eu tinha muito cabelo e muito volume no cabelo. Então a minha palmeirinha ficava muito engraçada. Já no infantário e talvez até aos 6 anos, todas as fotografias desta época têm a minha franjinha super direita, a minha franja. Com 10 anos, fiz o meu primeiro corte radical. A minha mãe tinha cortado o cabelo dela recentemente e, na altura, estava na moda usar o cabelo super curtinho, tipo pixie cut. E foi isso mesmo que ela fez. Quando ela chegou a casa, eu fiquei encantada. Ela parecia tão fixe que eu decidi que queria um corte igual, igual ao dela. E na semana seguinte, obriguei-a a ir comigo ao cabeleireiro, que nem uma criança mimada com inveja. O meu cabelo ficou tão curto, que eu passei a pôr gel no cabelo todos os dias e comecei a usá-lo espetado para cima. Eu sentia-me muito fixe e rebelde. Nos anos seguintes, deixei crescer o cabelo até chegar ao segundo ano da universidade. Nesta altura, como o meu cabelo estava muito bem tratado e muito longo, tinha as condições ideais para fazer algo que queria fazer há muito tempo. Cortei o meu cabelo e doei-o a uma instituição que criava perucas para pessoas com cancro. No ano em que saí da universidade, influenciada pelo Pinterest, pintei a parte de baixo do cabelo de azul e roxo. Pintei a parte de baixo, mas apenas a parte do cabelo que estava junto ao pescoço e às costas, não a parte de fora. Espero que faça sentido. Até hoje, foi o visual mais divertido que já tive. Adorei mesmo. Só não o volto a fazer porque aquele tipo de visual exige muita manutenção. Precisaria de retocar a pintura, precisaria de pintar novamente, todos os meses ou, pelo menos, mês sim, mês não. Não, não tenho paciência para isso. Não tenho, nem tinha. Tanto que eu só pintei o cabelo de azul e roxo nessa única vez. E quando o cabelo começou a ficar super estragado, cortei-o super curtinho novamente. Agora, mais recentemente, pintei-o 2 vezes para esconder os cabelos brancos. Sim, eu sei que ainda sou jovem, mas por algum motivo já tenho vários cabelos brancos e ainda não estou mentalmente preparada para os ver. Nas 2 vezes que pintei o cabelo, pintei-o de cor de vinho, roxo, não sei bem como descrever aquela cor. Na primeira vez ficou demasiado avermelhado, vermelho avermelhado. E na segunda vez, passados alguns dias, começou a ficar super alaranjado, laranja alaranjado. Felizmente agora já me livrei dessas cores todas e já não tenho vestígios nenhuns de tinta no meu cabelo. Tudo o que vejo é a minha cor natural e os cabelos brancos. Se voltar a pintar no futuro, acho que vou pedir apenas para tapar os cabelos brancos, para não precisar de retocar a raiz do meu cabelo. Qual é o teu corte de cabelo habitual? Alguma vez fizeste alguma mudança radical? Já sabes, se precisares de ajuda para corrigir as tuas respostas, ou se quiseres ler a transcrição do episódio, Podes visitar a minha página portuguesewithcristina.com/podcast. Por hoje é tudo. Espero que tenhas gostado deste episódio. Espero que tenhas uma ótima semana cheia de alegria. Até ao próximo episódio. Tchau!